Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre os desaparecimentos de pessoas no Brasil, com o ativista Ivanise Esperdião da Silva e o sociólogo Dijaci Davi de Oliveira. Em 2019, foram registrados mais de 79 mil desaparecimentos no Brasil, o equivalente a 217 por dia e 9 por hora. Apenas o estado de São Paulo concentra 21 mil casos, segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São histórias paradas no tempo, enquanto familiares e amigos vivem a esperança de um retorno. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ivanise Esperdião da Silva é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Busca e Defesa a Crianças Desaparecidas, mais conhecida como ONG Mães da Sé. É mãe de Fabiana Esperdião da Silva, que desapareceu aos 13 anos de idade em dezembro de 1995. Jaci Davi de Oliveira é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violência e Criminalidade da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Autor do livro O Desaparecimento de Pessoas no Brasil, de 2012. Sejam bem-vindos, Ivanise e Dijaci.
Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer.
Dijaci, existe um tabu em relação ao desaparecimento no país?
Existe, sim. Um deles é em relação ao preconceito em relação aos jovens. Os jovens são vistos como irresponsáveis, mal educados, e, portanto, esse tabu faz com que a culpa seja atribuída inicialmente a quem está precisando de ajuda. E esse é um problema que a gente ainda não resolveu.
Ivanise, quais são as causas e motivações que podem levar ao desaparecimento?
São várias, né? São várias as causas que envolvem o desaparecimento de pessoas no país. Desde o desaparecimento voluntário, a criança e adolescente que fogem de casa, essa fuga é motivada por algum tipo de conflito familiar, mas também acaba sendo os casos mais fáceis de serem solucionados, como os crimes que envolvem o desaparecimento, como tráfico de pessoa, tráfico de órgão, adoção ilegal, exploração sexual. São esse tipo de situações que envolvem o desaparecimento de pessoas no nosso país.
Jaci, como acabar com esse preconceito em relação ao desaparecimento de jovens?
A gente tem que fazer treinamento das instituições policiais, dos policiais. Até 2005... não existia nenhuma obrigatoriedade das polícias fazerem as investigações, porque o desaparecimento é colocado num campo vazio, né? Ele não é um crime. Então, se não tem crime, não há razão para investigar. Isso foi modificado lá com a alteração do ECA, né? E que afirmava que era obrigação da polícia fazer a investigação imediata. Além de fazer a investigação imediata, ela deveria aceitar imediatamente também a denúncia, né? Ou seja, você perdeu seu filho, você não vai ficar esperando mais nenhum tempo, porque existe um outro elemento da cultura brasileira que ainda está presente em alguns lugares do Brasil, que é essa ideia de que tem que esperar 24 horas ou 48 horas. Né? Então, essa lei ela foi quebrar essa regra aí de que, da cultura policial, de que tem que esperar 24 horas. Bom, não foi feito após isso o treinamento das polícias. Então, você não elimina a cultura policial. Isso ainda está presente em muitos lugares do Brasil. Tem que esperar 24 horas ou 48 horas para poder fazer o registro. E não foi feito um treinamento para mostrar que a polícia não pode ter essa visão negativa em relação aos jovens. Então ela fala assim: ah, se é irresponsabilidade do jovem, eu não vou perder tempo. Isso aconteceu com a violência contra a mulher. Quando perceberam que não adiantava fazer a delegacia da mulher se você não mudasse a cultura policial, começaram a fazer o quê? Treinar policiais para que ele soubesse receber a denúncia da mulher que sofreu violência. Porque ele atribuía a culpa a ela. Ah, mas você queria o quê? Né? Saindo com essa sainha desse jeito, você queria o quê? Né? Aí a culpa era dela, não era do estuprador. A mesma coisa a gente vai ter que fazer em relação aos policiais que recebem a denúncia de uma mãe que o filho sumiu. Ah, mas é porque seu filho é irresponsável. Não, vamos mudar essa lógica. Vamos fazer com que ele perceba que aquela mãe, aquela família, aquele jovem precisam de apoio. Então eu não vou fazer pré-julgamentos. Ele tem que ser treinado para isso. Se não fizer esse treinamento, essa cultura permanece. E a gente continua com um monte de famílias que não recebem o amparo necessário.
Ivanice, como já se disse, fazer um boletim de ocorrência numa delegacia policial ainda é um grave problema para as pessoas que tiveram alguém desaparecido na família.
Esse tabu, ele ainda existe, apesar da Lei 11.259, como já se falou aí, que já está em vigor há quase 15 anos. Ela foi promulgada no dia 30 de dezembro de 2005 e a lei não é cumprida. A lei é um adendo do artigo 208 do ECA, e ela obriga a autoridade policial que fazer a ocorrência do desaparecimento de criança e adolescente, começar as buscas imediatamente e ainda notificar esse desaparecimento à Polícia Federal, Polícia Rodoviária, aeroportos, portos, terminais de ônibus interestaduais, intermunicipais. Agora, a lei não é cumprida. Tem delegado que nem conhece essa lei. Há uns 3 meses atrás, eu estive com um delegado aqui da região e ele não tinha conhecimento dessa lei. Isso é uma coisa que é inadmissível. Como é que um delegado que trabalha com a aplicabilidade da lei não a conhece? Quando o delegado chega para uma mãe de criança e adolescente e fala para ela, volte daqui a 24 ou 48 horas, ele sabe que está cometendo crime de prevaricação, mas aquela mãe não sabe, ela não conhece os seus direitos. Então, ele se aproveita dessa falta de informação, dessa fragilidade com que essa mãe chega na delegacia. Eu passei por isso há quase 25 anos atrás. E o problema continua, mesmo tendo uma lei que obrigue. E assim, as primeiras horas de um desaparecimento, se houvesse o cumprimento da lei, evitaria que a criança saísse do seu país pelos aeroportos ou até mesmo pelas fronteiras, evitaria que a criança fosse vítima de um abuso sexual seguido de morte. Quantas crianças a gente não encontra que foi vítima de abuso sexual seguido de morte? Por quê? Porque a lei não é cumprida.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Haja o que Houver, com Aloysio Zizi Posse. É uma música que foi originalmente gravada pelo grupo português Madre Deus, em 1997. Luísa Posse era adolescente de 17 anos, quando em 2001 gravou essa canção com a sua mãe, Zizi Posse.
Haja o que houver, eu estou.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os desaparecimentos de pessoas no Brasil com a ativista Ivanice Espelhão da Silva e o sociólogo de Jaci, Davi de Oliveira. Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, a questão do desaparecimento no Brasil vem ganhando um novo cenário. Pacientes desacompanhados internados em UTIs com Covid-19 causaram um aumento de 75% na busca por familiares em São Paulo. Além disso, as organizações de direitos humanos mostram preocupação com a possibilidade do desaparecimento de presos e a ocultação de suas mortes durante a pandemia. É uma denúncia grave de violação de direitos humanos, de Jaci.
Exato. A gente tem situações as mais variadas e agora a gente tem vários outros problemas que a gente está enfrentando no Brasil inteiro e fora do Brasil. As migrações nas fronteiras do México, as migrações no sul da Europa, né, a situação dos presídios brasileiros, onde a gente não tem absolutamente nenhuma informação. E tem ocorrido muitos casos, né, de desaparecimentos aí forçados, que é uma nomenclatura jurídica que existe, né, e que se refere à ação de agentes ou com a conivência do Estado, que não tem feito a ação para poder coibir a presença. Aí você pode ver, são os casos das milícias, né? O Estado sabe que existem as milícias, sabe que elas estão atuando, sabe que elas estão produzindo desaparecimento de pessoas, mas não toma a iniciativa de investigar e de, né, de prender. A história toda das mães de Acari nasce a partir de atuação de grupos dessa forma.
Grupos inteiros de presos simplesmente desaparecem sem atestado de óbito ou com declarações mal preenchidas, sem controle externo que possa averiguar características da sua morte, abrindo assim caminho para ampliação da prática da tortura e execução, né, no sistema penitenciário.
Esse é um dado que a gente precisa. Agora, isso aí é uma omissão do Ministério Público, porque o Ministério Público é a instituição reconhecida constitucionalmente como a que deve agir e fazer as investigações e o controle externo da ação da policial, por exemplo. E a inspeção via movimentos sociais, né, ela é muito precária em relação a ter acessibilidade desses espaços. Mas o Ministério Público tem, por força da lei, essa obrigação e essa possibilidade e, no entanto, não está fazendo. E o que a gente está observando é que, de fato, o que ocorre dentro dos muros da prisão fica completamente oculto. A gente não consegue acessar, não consegue entrar e não consegue obter as informações. Então, assim, a gente tem tido casos muito emblemáticos, por exemplo, no estado de Goiás, né, que é o estado que está batendo recorde nacional de mortes por chamado enfrentamento à polícia. Entretanto, né, a gente tem visto que essas informações elas não possuem nenhuma transparência. Então, a gente não sabe se de fato houve um confronto ou se houve uma eliminação da pessoa. E é importante que a gente tenha essas informações, assim como tem os desaparecimentos que vão acontecer com as pessoas que estavam presas, mas que a gente não sabe o que aconteceu com elas, para onde elas foram transferidas, porque existe aí um dispositivo jurídico que nos impede. Agora, precisamos que o Ministério Público haja e faça o seu papel de agente fiscalizador das instituições policiais.
Ivanice, a pandemia aumentou o número de registros gerais de desaparecimentos no país?
Eu posso falar para São Paulo. A pandemia não mudou, não diminuiu o número de pessoas desaparecidas, não. Ela dificultou a busca por esse desaparecido, né? Até porque alguns órgãos, alguns serviços que atendem e que dão informações sobre pessoas desaparecidas ficaram um bom tempo sem funcionar, né? Agora que a cidade de São Paulo está com, digamos, de uma forma mais leve para que você possa sair de casa sem correr o risco de ser contaminado. Mas a gente não voltou para a Praça da Sé desde março, nós não voltamos para a Praça da Sé, né, por conta das mães que são inclusas no grupo de risco, e o que dificultou foi só a busca pelos desaparecidos. E eu tenho certeza que muita gente que a família está procurando como desaparecido morreu e foi enterrado como diagnosticado como Covid. E aí a família nunca mais vai ter notícia, vai ter informação do paradeiro desse desaparecido. Saiu de casa, passou mal, teve um mal súbito, foi parar no hospital, veio a óbito. Qualquer pessoa que vai para um hospital e tem uma parada respiratória é diagnosticado como Covid e é enterrado. Quantas pessoas não estão procurando o seu desaparecido e ele foi enterrado com um diagnóstico de Covid, como desconhecido?
Nós somos uma sociedade individualista. Qual a importância de manter os laços nesse momento de crise sanitária?
Principalmente a Secretaria de Saúde, o Ministério Público estava começando um projeto junto com a Secretaria de Saúde, exatamente para ver esses casos de pessoas que possivelmente foram enterradas com diagnóstico de Covid, como desconhecidas, né? Para ver a probabilidade dessas pessoas, antes de serem enterradas, serem identificadas através das impressões digitais, entendeu? Mas o problema é que um órgão não conversa com o outro. O grande problema em achar uma pessoa desaparecida é que os órgãos que a saúde não conversa com a segurança pública, não conversa com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, esse é o problema. Não existe um trabalho que seja feito de forma paralela, de forma em conjunta. E quem são os prejudicados com essa falta de informação conjunta? É as famílias. O Estado, ele provoca o desaparecimento através dos seus agentes. Principalmente todas as pessoas que foram vistas pela última vez sendo abordada por policiais, elas foram encontradas mortas. Então, o Estado ele provoca o desaparecimento seguido de morte através dos seus agentes policiais. A pessoa que deveria proteger, que deveria amparar a sociedade, acaba provocando esse desaparecimento seguido de morte. Principalmente se a pessoa for, se o desaparecido for homem e for negro.
Você
Isso é.
concorda, Djaci?
Sim. O Gabriel Gatti, que é um pesquisador lá da Espanha, ele mostra isso. E ele falou assim: olha, o desaparecimento ele está entrelaçado com várias outras situações. A pessoa, o presidiário, a pessoa, o morador de rua, a precarização, e os migrantes que estão tentando atravessar fronteiras. E aí você tem centenas e milhares de pessoas nessa situação de fronteira e que pode favorecer o crescimento do desaparecimento. Né? Evelise lembrou uma coisa interessante, que com essa desestruturação do Estado, a gente também tem perdido a capacidade de fazer análises, né, técnicas, quando você encontra um corpo de uma pessoa morta em algum lugar, numa beirada de estrada, e aí você não tem aquele exame técnico necessário. Né, papiloscopia e outros tantos que são feitos, e aí essas pessoas acabam ampliando o universo de pessoas chamadas mortos, encontrados e não identificados. Essas pessoas, em geral, em muitos lugares do Brasil, elas acabam sendo enterradas como indigentes, né? E isso é um grande problema, porque essa pessoa pode ser alguém que está sendo procurado em outro lugar. É uma família que gostaria de encontrar esse ente, ter alguma notícia, desenvolver o luto, não pode fazer porque esse serviço não foi executado pelo Estado. Quer dizer, então você tem aí um outro dado que é a omissão do Estado na prestação de serviços importantes. Às vezes encontra um corpo e não identifica. E ao não identificar, você não resolve um problema de uma família que está vivendo esse problema, às vezes até vários anos. Esse é um dado. A outra é esse dado do Estado que está produzindo o desaparecimento. As práticas de enfrentamento policiais e as mortes decorrentes por enfrentamento é um processo de produção, até porque boa parte desses, em alguns estados, como por exemplo o estado de Goiás, existe uma lei que torna sigiloso essas informações. Isso é um absurdo, porque se houve um enfrentamento policial e se houve pessoas mortas, Todo mundo precisa saber quem são essas pessoas que morreram, em que circunstâncias elas morreram, né? E aí, no entanto, tem uma lei estadual em Goiás que diz que essa informação é sigilosa, né? Isso é um completo absurdo, um disparate, porque você tem pessoas que podem figurar como desaparecidas e que você não tem acesso a essas informações, nem às circunstâncias em que elas aconteceram, para saber se elas foram de fato, né, vítimas, né, de violência e em que circunstâncias elas foram vítimas.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a ativista Ivanice Esperidião da Silva e o sociólogo Dejaci David Oliveira para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP.
Marcos, em plena pandemia nós teremos uma eleição municipal em mais de 5 mil municípios. Qual é a importância desta eleição para a democracia brasileira?
Essa eleição é uma eleição completamente atípica, não é? Estamos atravessando um período de pandemia e há uma expectativa de uma abstenção muito grande da população, especialmente da população mais velha, em função das restrições geradas pela pandemia, pelo surto da doença. Nós temos, além disso, uma influência interessante do pagamento do auxílio emergencial. O governo federal tem pago às pessoas um auxílio emergencial e, durante as eleições, ainda haverá o pagamento do auxílio emergencial. Então, questiona-se, se esse auxílio emergencial vai efetivamente influenciar, o resultado das urnas, beneficiando candidatos ligados ao governo. Uma vez que, embora o auxílio tenha sido mais obra do Congresso Nacional do que do governo federal propriamente dito, o presidente da República, muito hábil na comunicação, especialmente na comunicação nas redes sociais, tem divulgado que esse é um feito dele, do governo dele. E isso pode, em alguma medida, influenciar no resultado do pleito. Além disso, é um pleito que vai ocorrer, embora no nível municipal, num ambiente de ataque à democracia, de ataque à ideia da democracia e às instituições democráticas. Dia sim, dia não, alguém no governo federal, o próprio presidente da República, alguém faz alguma declaração contra a democracia, alguém faz alguma declaração contra o Congresso Nacional. Ameaçando o Congresso de fechamento, alguém faz alguma declaração contra o Supremo Tribunal Federal, também com ameaças, além de, dia após dia, se executar uma pauta contra direitos fundamentais, então contra direitos de igualdade de mulheres, contra direitos de igualdade de negros, atacando índios, contra a preservação do meio ambiente. Apesar de tudo isso que acontece, que nós enxergamos com os nossos olhos, sentimos com o nosso nariz, o presidente ele insiste na ideia de que o meio ambiente no Brasil é o mais bem conservado do mundo, o que é uma mentira, mas ele insiste nessa ideia. Então, há um ambiente de ataque à democracia e aos direitos fundamentais. Não dá para saber em que medida isso vai afetar o pleito municipal, desincentivando as pessoas a irem votar. Último fator que me parece bastante relevante, deve ser levado em consideração, é o fato do uso das redes sociais. O último pleito presidencial de governadores já teve um resultado, de certo modo, imprevisto, a partir de um intenso uso das redes sociais. Se sabe nem se um uso absolutamente legal. Há muita coisa ainda sendo investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve um uso. Então, o que se espera é que esse uso seja ainda mais intensificado nessas eleições. E tudo isso, todos esses fatores, uso das redes sociais, disseminação em massa de fake news, o auxílio alimentação, os ataques frequentes à democracia, tudo isso cria um clima que é um clima muito desafiador para o direito. Tem que se ver primeiro, não só o resultado da eleição, que pode ser um resultado completamente inesperado, mas também como os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, vão reagir na medida em que defrontados com essas situações que são situações não corriqueiras, são situações novas e que são situações da contemporaneidade que acabam chegando ao Brasil.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Feres, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa, os desaparecimentos de pessoas no Brasil, com a ativista Ivanice Esperidião da Silva e o sociólogo de Jaci, Davi de Oliveira. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizou um levantamento sobre desaparecimentos de pessoas no Brasil. Entre 2007 a 2016, foram registrados 693.076 boletins de ocorrência. Em média, 190 pessoas desaparecem por dia neste período. Quase 8 por hora. Dentro dessa série histórica, o maior pico foi em 2014, com 93.994 registros. A pesquisa indica ainda que 17% dos brasileiros têm algum parente, amigo ou conhecido desaparecido. Ivanice, diante desses números, qual é a importância de buscar novas alternativas para resolver o problema do desaparecimento no país?
Enquanto não houver no nosso país um cadastro unificado de pessoas desaparecidas, eu tenho vergonha de ser brasileira. Porque se você tem um carro e ele é furtado e você vai na delegacia registrar o furto do seu automóvel, existe um sistema que automaticamente o seu carro ele entra no Sistema Nacional de Veículos Roubados. Em relação a pessoas, isso não acontece.
Jaci, além do cadastro nacional citado pela Ivanice, qual seria a melhor estratégia na busca para pessoas desaparecidas no país?
Olha, existem várias possibilidades. Qual é a cor das pessoas? Ora, se eu falo que uma criança de 6 anos acabou de desaparecer e eu dou várias características, mas não digo qual é a cor, lá fora pode ter uma criança indígena, negra, branca, amarela, e várias pessoas que poderiam ajudar, não ajudam porque ela fala, bom, é uma criança negra ou uma criança branca que desapareceu? Ah, não colocaram cor, então, portanto, eu não vou saber exatamente o que é quem é que está desaparecida. Isso é fundamental, sabe? Porque grande parte dos crimes no Brasil são solucionados por denúncias anônimas, pessoas que viram, que encontraram. Então, quando eu produzo um cadastro fiel ou mais próximo da realidade, eu tenho mais chance. Esse é um dado. Uma coisa simples e fácil de fazer, né? Cartilhas. Cartilhas para orientar famílias no Brasil inteiro. Uma pessoa some. O que eu vou fazer? Existe algo que a polícia tem que fazer? Existe algo que a família também pode fazer? Mas se você não entrega uma cartilha básica, elementar, a família ela está desesperada, ela precisa de elementos para poder agir. E ela pode dar informação de uma orientação que está numa cartilha. Descobrir as senhas do computador, acessar informações importantes que possam ajudar a encontrar a pessoa desaparecida. Então, sim, nos Estados Unidos eles investem muito nessa organização da cartilha. Aliás, a cartilha foi feita com os familiares. Reuniram os familiares e que tentaram construir a melhor cartilha possível para poder ajudar a pessoa desaparecida. Treinamentos das polícias. A gente está fazendo uma pesquisa aqui no estado de Goiás e a gente está produzindo um curso de treinamento para as polícias, para que eles saibam agir. São ações simples, baratas, mas que podem fazer uma diferença enorme no enfrentamento do desaparecimento. Cadastro, criar um sistema de alerta, criar uma cartilha eficiente, criar um curso de capacitação para as polícias, né? E aí a outra parte fundamental é, tem que ter serviço de apoio psicológico para as famílias. Elas têm que enfrentar um enorme peso e elas acabam desmantelando completamente a sua vida econômica e financeira e precisa de um apoio psicológico para poder elas saberem organizar essa busca, ao mesmo tempo assegurar a manutenção da sua própria existência e da sua família e das pessoas que estão com eles.
Você está destacando a importância da mobilização da sociedade em relação ao desaparecimento e busca de pessoas aqui no nosso país. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, não se tem a menor ideia de pessoas desaparecidas. Muitas famílias não fazem boletim de ocorrência por medo de grupos criminosos. Aí no seu estado existe isso também, no estado de Goiás?
Esse é um problema que a gente está enfrentando no Brasil inteiro, e isso vai aumentar. Que é, ao invés das pessoas acreditarem nas polícias, elas passam a ter medo das polícias. E isso é terrível, né? Isso acontece muito fortemente onde existe um entrelaçamento, né, das polícias com as milícias no Rio de Janeiro, São Paulo, por outras formas de organização. E no estado de Goiás, por esse modelo de enfrentamento da criminalidade, tendo a polícia mais brutalizada, mais agressiva. E isso faz com que também a população tenha medo. Toda vez que uma família acaba sofrendo alguma agressão policial, ela se sente acuada e evita fazer a denúncia. Por quê? Porque ela está querendo manter a segurança de outras pessoas da sua família. A gente teve um caso emblemático de uma invasão de uma casa numa ação policial que não tinha mandato, um adolescente foi morto e a família ficou extremamente acuada e com medo de falar qualquer coisa, com medo de receber represálias da polícia. Então, isso tem ocorrido no Brasil inteiro, sobretudo por esse modelo de novo policiamento e nova forma de organização da segurança, em que a polícia tem que ser mais bruta. Você vai produzir mais mortes, você vai produzir mais violência e você vai produzir mais injustiça, porque muitas famílias que se sentem agredidas passam a ter medo.
Em São Paulo lidera o número de boletins de ocorrência de desaparecidos com 21.745, sendo seguida pelos estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com 8.782 e 8.447, respectivamente. Ivanice, nós temos dificuldade também aqui com a polícia de São Paulo em relação a esse problema levantado pelo Dijaci?
Até mesmo nos casos em que o desaparecido foi visto pela última vez sendo abordado pela polícia. E aí a família tem medo de falar, tem medo de ir até a delegacia, a não ser que ela seja amparada por algum defensor de direitos humanos que acompanhe essa família até a delegacia. Do caso contrário, ela tem medo, porque foi a própria polícia que acabou produzindo o desaparecimento. Eu tive um caso no final do ano passado de um rapaz que ele foi visto pela última vez sendo abordado por três policiais militares num posto de gasolina por volta da meia-noite, meia-noite e 20. E o corpo dele, ele estava na Zona Sul, na Avenida CPC, e o corpo dele foi encontrado 3 dias depois no Rio Pinheiros, em Barueri. E aí, um mês depois, foi que a família ficou sabendo e a mãe pediu para ser desbloqueado o celular, o número do celular dele, para saber do que tinha acontecido. E as pessoas que viram ele sendo abordado pelos policiais se negaram por
A fazer a denúncia, né?
medo a fazer a denúncia, por medo, entendeu? Por medo de sofrer represália. E a mãe ficou mais de um mês procurando esse filho num estado depressivo muito grande. E quando ela soube que o filho, a própria policial que fez a ocorrência, ela tomou todas as providências, mandou para o IRGD as impressões digitais dele, e até descobrir a identificação daquele cadáver. E foi ela que entrou em contato com a família para falar que aquele menino se tratava do Douglas, que era o filho que a mãe estava procurando. A mãe ficou num estado tão desesperador que o patrão deu licença médica para ela, porque ela ficou num estado de depressão muito grande e uma revolta muito grande, né? Porque ela, como ela fa falava que ela foi na delegacia, ninguém fez nada, as testemunhas não quiseram falar, não quiseram depor por medo. Então, essa é a nossa realidade, entendeu?
Vanice, agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Outro sentimento que envolve a maioria da população brasileira é o sentimento de impotência. Como resolver isso?
É um deslocamento histórico das nossas formas de sofrer, né? Se a gente pegar aí a época freudiana, ela interpretava e propunha leituras em torno do quê? Do proibido e do interditado e de como você lida com o não, né? Como você lida com uma existência que te impõe assim, leis proibitivas, né? Interiorização do super-eu, por exemplo, né? Bom, a partir da década de 70, isso não é que foi desativado, mas isso começou a perder força para uma outra forma de sofrer e de interpretar o sofrimento, que vai acentuar o seguinte. Olha, não é uma questão de proibição ou não, mas é uma questão de intensidade. Né? Você é mais potente ou você é menos potente. E você vai passando, então, da impotência para a potência. E o bom é a potência, então aí legal, você está no bem-estar, e a impotência é ruim. E isso permite um novo sistema de comparação, né, de trocas em termos de sofrimento, que é igualmente limitado, né? Porque a potência e a impotência estão num registro assim, mais próprio do imaginário. Né? E, se a gente olhar a reflexão política, porque a potência vem de poder, né? A reflexão política ela sempre criticou o conceito de potência e impotência com a noção de ato. Então, a gente deveria pensar, né, que há aí um sentimento geral de impotência, dizem os aristotélicos, né, porque a gente esqueceu que a vida é ato, né? A vida são descontinuidades, a vida é risco, a vida é coragem. Né? A hora que você constrange a pessoa a uma vida que é simplesmente aumento de potência, você está criando pequenos ditadores, pequenos tiranos.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre os desaparecimentos de pessoas no Brasil, com a ativista Vanice Espelião da Silva e o sociólogo de Jaci, Davi de Oliveira. Somente em 2019, a lei número 13.812 definiu como pessoa desaparecida todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa do seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas. A nova lei também determinou a implementação de serviços de atenção psicossocial às famílias dos desaparecidos e reconheceu que a busca é uma prioridade em caráter de urgência do Estado. Vanice, você acredita que essa lei vai pegar no país?
Não, eu já citei essa lei anteriormente e essa lei ela só ficou no papel. Ela não está sendo cumprida, ela foi sancionada em 19 de março, de 2019, e até agora ela não está sendo cumprida. Ou seja, é mais uma lei, porque dentre tantas outras que nós temos aí, e que não é cumprida. Ou seja, o desaparecimento, na minha opinião, ele ainda é um problema, ainda é um fenômeno que nós vivemos na invisibilidade. Quem procura os nossos filhos somos nós, as mães. Por quê? Para o Estado, os nossos filhos são apenas um número, eles fazem parte apenas de uma estatística. Eu não acredito que só desapareceu 79.275 pessoas em 2019. O Djaci, em 1999, ele coordenou a primeira pesquisa sobre desaparecidos no Brasil, foi ele que coordenou essa pesquisa. E naquela ocasião, foi detectada 204 mil pessoas. E a nossa população cresceu de 99 para cá. Em 21 anos, Hoje nós temos 207 milhões de brasileiros. Então, eu acredito que esse número, ele, na minha opinião, esse número está errado.
Tem como cruzar a informação dos mortos com os desaparecidos?
Essa é uma grande dificuldade. Existem alguns estados que possuem um sistema que chama-se EIFES, né, que é o sistema de análise das digitais e das impressões digitais feitas, mas nem todos os estados possuem esse sistema. E quando você encontra uma pessoa morta e que você coleta digital, né, se você tem um sistema EIFES, você consegue localizar até por um fragmento. Pelo sistema antigo, se você encontrar duas, três digitais de uma pessoa, você não tem como encontrar isso se você não fizer uma enorme investigação que pode levar dias, até meses. Então, assim, mais ou menos 17 estados brasileiros têm esse sistema EIFES, né, que é um sistema de informática e que ele analisa todas as digitais. Supondo que você consegue encontrar as digitais de todas as pessoas que você encontra mortas. Né? Se você não encontrar, se a pessoa já tiver em um estado de decomposição muito elevado, às vezes você não consegue fazer. Mas é possível você fazer aí outros trabalhos importantes de técnica de perícia, né? Que é reconstituição facial, reconstituição de pessoas, da fisionomia das pessoas, e que ajudaria. Hoje, nós temos iniciativas em vários estados de tentar cruzar essas informações. Lamentavelmente, não há uma troca de informações entre polícias civis e polícias militares, entre polícias estaduais e polícia federal, né, e várias outras instituições de segurança que atuam no campo da segurança no Brasil. E aí a gente não consegue fazer trocas de informação. Então você tem um banco de dados da Polícia Civil, um banco de dados da Polícia Militar, e fora que o outro problema é que nem todos os estados você tem essa coleta adequada dos casos de desaparecimento de pessoas. Às vezes você tem um estado que é muito cuidadoso, que fornece todas as informações, mas você tem muitos estados que eles nem se importam em fazer o registro.
Que estado está melhor? No cumprimento da lei.
O próprio Fórum Nacional de Segurança Pública, né, ele demonstra aí quais são os estados que têm fornecido. Essas informações, elas acabam se modificando conforme o conflito entre o Estado e o governo federal. Então, assim, como São Paulo agora está tendo mais conflito com o governo federal, com certeza as informações produzidas no Estado de São Paulo, elas migrarão menos, ou elas terão mais dificuldade de migrar para o governo federal. Por quê? Porque aí tem o problema da politização da segurança. Alguns estados entendem que se eu forneço todas as informações para o governo federal, ao invés dele me ajudar no problema da segurança, ele pode usar essa informação para desestabilizar o estado, né? Ou seja, mostrar que o estado é frágil em determinadas políticas. Isso aconteceu muito durante vários governos em que alguns estados, embora tenha a lei que obrigue que eles repassem, eles levavam meses para repassar. Então, hoje a gente tem uns 17 estados que têm boas informações, mas temos uns 9 estados que não fornecem as informações adequadas. O estado de Goiás é um dos que não fornece todas as informações necessárias para a gente ter um diagnóstico bom da segurança pública no país.
Você comandou a primeira pesquisa de pessoas desaparecidas no país. Como disse na abertura do programa, escreveu um livro em 2012 sobre desaparecimento no Brasil. O que mudaria da tua pesquisa nos dias de hoje? O que é necessário para a gente compreender melhor a importância e a tragédia de não se combater adequadamente o desaparecimento no país?
Muita coisa não mudou. Entre elas, assim, a gente tem uma carência monstruosa de informações adequadas, né? Isso que a Ivelisse falou que é muito importante. A gente não tem um cadastro único. E não ter esse cadastro único faz com que a gente tenha informações truncadas, que não nos ajuda a pensar quem está desaparecendo, mais homens, mais mulheres, qual a idade. A gente sabe que 33% das pessoas que desaparecem estão na faixa de até 18 anos. Mais ou menos a faixa que vai de 18 até 29 corresponde mais ou menos aí a uns 20%. Mas isso vai variar de estado para estado. Por exemplo, estados que estão na região de fronteira vai ter um outro tipo de desaparecimento. Estados que estão na rota da exploração sexual comercial, você tem um desaparecimento enorme de garotas na faixa de 11 a 15 anos. Então, cada estado vai ter peculiaridade. E a gente precisa dessa informação exatamente para poder analisar e saber como que nós vamos enfrentar. Então, a Polícia Rodoviária Federal, durante muitos anos, fez levantamento sobre as rotas da exploração sexual. E aí você pega a fronteira, regiões que estão nas próximas das rodovias, você tem um alto desaparecimento de garotas, né, de 11 a 15 anos, porque essas regiões favorecem a exploração sexual comercial. Então, quer dizer, essas informações não se cruzam com outras informações importantes. E aí a gente não faz a política adequada do enfrentamento. Então, a gente precisa de um bom cadastro nacional, com a obrigação de que os estados forneçam essas informações de forma que a gente possa construir um cadastro mais eficiente. Aquelas informações que a gente produziu em 1999, né, com certeza elas mudaram muito para hoje. Agora, o perfil permanece muito parecido.
Dados de 2018, de Jaci, revelam que aqui no estado de São Paulo desapareceram 24.368 pessoas. Desse total, 215 eram crianças de 0 a 7 anos, 1.035 eram crianças de 8 a 12 anos e 7.255 eram adolescentes. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar.
Direitos humanos são direitos de todos.
Vamos ouvir agora uma música da escolha dos nossos convidados. Agora é a vez do Djaci. O Cio da Terra, Chico Buarque e Milton Nascimento.
Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, estamos conversando sobre desaparecimentos de pessoas no Brasil, com a ativista Ivanice Perdião da Silva e o sociólogo Djaci Davi de Oliveira. Minha mãe escreveu para todos os órgãos, todos. Ela escreveu para o Papa. A minha mãe era uma pessoa que tinha a quarta série primária. Ela ia para a Cinelândia com um cartaz dizendo: hoje faz 3 dias, hoje faz 4 dias, hoje faz 31 dias, e aí por diante, contou Altair Vasconcelos, irmã do desaparecido Joel Vasconcelos, para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O desaparecimento não é considerado crime, o que pode levar a pessoa na realização de investigações desta forma. Histórias como a de Altair e da nossa convidada, que há 25 anos sofre uma tragédia pessoal, porque perdeu sua filha. Ivanice, você ainda encontrou na Mães da Sé algo para ressignificar a sua vida? Você sofreu uma tragédia e ainda sofre, porque a sua filha continua desaparecida. não tem direito a um luto, por exemplo?
Se eu tivesse enterrado a minha filha, eu já teria acostumado com a ideia de nunca mais vê-la. Mas o que vai te matando aos pouquinhos é a ideia de não saber o que fizeram com os nossos filhos. Há quase 25 anos, daqui a um mês e pouco, completa 25 anos do desaparecimento da minha filha, e eu me pergunto todos os dias, como pode alguém desaparecer tão próximo de casa, nunca ter sido vista por alguém, nem ter sido encontrada nem viva nem morta? É uma dor que não tem remédio. É um luto inacabado. Então, é assim, eu aprendi muito com essas mães, com o convívio com essas mães ao longo desses 24 anos de militância. Se eu não tivesse essas mães do meu lado, talvez eu teria morrido, porque a tristeza também mata. Cada vez que eu enterro uma mãe, eu me sinto incapaz, impotente, de não ter tido tempo de dar uma resposta daquela mãe que morreu. E quando ela morre, a impressão que dá é que o filho morreu junto, porque os outros filhos não procuram o desaparecido. É só a mãe que procura. Então, é uma situação que eu não desejo para ninguém. É um sofrimento contínuo, é uma dor que não passa, é um luto inacabado, e é uma dor que ela é só nossa.
Jaci, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do desaparecimento de pessoas no país?
Joel, tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas ouvindo as palavras da Ivanise, eu queria chamar a atenção para um fato muito importante. Né? Você não sei se você já percebeu, né? Você tem as mães de Acari, né? Você tem as mães de Maio, você tem as mães da Sé, você tem as rastreadoras no México, você tem as mães da Praça de Maio. Você percebeu que a gente tem as mães em todos esses movimentos, que são as mães que estão por trás de todo esse processo de buscar o filho, de politizar o processo, de organizar associações e movimentos, né? As mães levam isso até o fim da vida. Como a Evelise falou, até o último dia elas vão procurar. Mesmo na cama, entrevistando algumas pessoas que eu fiz, né, na minha pesquisa, né, as filhas, né, comentavam assim, minha mãe, a última coisa que ela falou antes de morrer é, minha filha, continue procurando o seu irmão. Elas tentavam passar isso para outros. Ao mesmo tempo, a gente tem uma completa ausência dos homens no processo de busca. É impressionante. Raros são os homens que estão envolvidos na busca.
Por que, que os homens ficam fora dessa busca em relação?
Pois é, essa é uma pergunta que tem que ser feita para os psicólogos, né? Porque essa minha entrevistada, ela falou assim, o meu marido falou, vamos esquecer tudo. Veja bem, vamos esquecer tudo e vamos fazer outro. Como se o filho fosse simplesmente substituído por qualquer outro filho. Então, é um produto do patriarcalismo, da sociedade patriarcal, em que os homens têm uma forma de vivenciar e pensar um mundo em que as pessoas podem passar e elas não têm importância. É diferente no processo de cultural, em que as mães falam assim, isso é parte de mim e eu não quero perder, eu quero buscar. Então, assim, não é à toa que todos esses movimentos no Brasil e no mundo são constituídos por mulheres, elas que levam, elas que politizam, elas que criam associações. E esse processo de busca do desaparecimento só existe porque elas existem. Se elas não existissem, ninguém se lembraria disso.
Agradeço as participações da ativista Ivanise Esperidião da Silva, fundadora da ONG Mães da Sé, e do sociólogo Dijaci Davi de Oliveira. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11, o número 98851-2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.